passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por nos permitir chegar aqui em mais um culto, Senhor. Guarda todo esse culto para que ele seja de fato para a Tua glória, para que seja de fato para a Tua honra, para que de fato, Senhor, o Teu nome seja engrandecido. Papai do céu, que também seja um culto em que pessoas conheçam o Teu amor, recebam a Tua palavra e encontrem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui enquanto igreja, te adorando, te servindo nesse culto da Igreja Cristo em Casa. Aceita as nossas vidas, aceita esse culto. Em nome de Jesus, amém e amém.
Quando Deus decide te dar vitória, meu irmão, não adianta o inferno se levantar. Porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir e ele está aqui nesta noite. Então receba a bênção do Senhor. Recebe agora, porque o teu impossível não é impossível para o teu Deus. Aleluia.
Como é possível duvidar que as vitórias sempre alcançam aos que buscam adorar? Assim foi com Daniel, dentro da cova dos leões. Deus mandou um anjo para o livrar. É assim que Deus faz, meu irmão. Mesmo que o inferno se levante, Deus já liberou a bênção pra você. Tome posse agora. Eu declaro, tome posse nessa hora. Tem chuvas de bênçãos, pode receber. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa o impedir. Água flui da rocha, mas se abre, o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia com você. Faz aquele que não crê reconhecer. Quem mantém no coração fidelidade ao Senhor, quem não quebra a aliança de negar-se por amor, isso é perfil de verdadeiro adorador.
Cadê os adoradores do Senhor? Estão aqui?
Mesmo que o inferno se levante, Deus já liberou a bênção pra você.
tem chuva de bênçãos, pode receber. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa o impedir. Água flui da rocha, mas se abre o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia com você. Faz aquele que não crê reconhecer o seu poder. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa o impedir. Água flui da rocha, mas se abre o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia com você. Faz aquele que não crê reconhecer. Diante do mal, diante do bem, adore ao Senhor, que a vitória vem. Diante do mal, diante do bem, adore ao Senhor. Passeia com você, faz aquele que não crê reconhecer o seu poder. Quando Deus decide dar vitória, não há nada que possa o impedir. Água flui da rocha, mas se abre o gigante faz cair. Quando Deus decide dar vitória, na fornalha ele passeia com você. Faz aquele que não crê reconhecer.
Josiane, quando Deus decide. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre teologia da oração e vamos tomar como base o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Parabéns para você, um abraço companheiro de toda a família Melodia. Desejamos toda sorte de bênçãos, desejamos para você um dia muito feliz. Ricardo Sérgio Correia, parabéns. Cláudia Marcolino de Souza, Maria de Fátima Dias da Silva, Ana Isabel Paixão, José Vanderlei Santana da Silva, Carmen Lúcia Ferreira Neves, Michele da Silva Santos, Alcione José, Gilmara da Silva Barbosa e Luciana Machado. Que neste dia 12 de novembro você seja extremamente abençoado. Para sua meditação, Salmos 17:8. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. A próxima canção é em sua homenagem.
Quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação a louvar, abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar. Deixou seu luto, deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador quando abre sua boca faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão. Move a mão de
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Momento importantíssimo, momento de falarmos com Deus. A oração move os céus, a oração move sim as mãos de Deus. Em 2 Tessalonicenses 3:1 diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra recebida, como aconteceu entre vocês. Hoje nós estaremos orando pela Alessir da Costa de Jardim Miriambi, São Gonçalo, que pede oração pela saúde, cura, também por toda a sua família. O Ronald Rocha, de Volta Redonda, pede oração pela família. Estaremos orando pela família de Noêmia Martins, de Cordovil, Madalena, de São Gonçalo, Walter Lousa e toda a família. Gerson, de Engenho da Rainha, pede oração aqui para que Deus possa livrá-lo do vício, por sua vida espiritual, pela filha Vanessa e para toda a sua família. O Denílcio Raimundo da Silva, de Itapecerica, Minas Gerais, pedindo oração pela sua vida espiritual, vida financeira e toda a sua família. Regina, pedindo oração pela saúde, pela cura das dores nas pernas e também pela bênção em sua família. Pastor Níger Martins, falando com Deus.
Querido Deus e amado Pai, retornamos à Tua presença para Te entregar todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todas as nossas súplicas, todas as nossas lágrimas. Senhor, agora vem de encontro ao coração aflito, de encontro a esse coração que chora, que sofre, que não sabe como será essa madrugada, que ele creia que Tu és o Deus provedor. Não sabemos como será, mas será. Papai do céu, guarda, cura, transforma, traz alívio para a dor, dá uma noite de paz, traz consolo para esses corações. Te entregamos todos os nossos pedidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. As vitórias te darei também.
Thank you.
Olha, deixa eu agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa. A cada dia a gente recebe, viu, participações, pessoas dizendo, olha, que bênção é o culto da Igreja Cristo em Casa. Olha, isso alegra demais, viu, alegra demais o nosso coração. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, Michel, para mandar um beijo muito especial para uma vovó querida que eu conheci em Realengo, a vovó Almerinda, 85 aninhos, não perde um Cristo em Casa. Ô, vó querida, um beijo muito carinhoso para a senhora, de toda a nossa equipe, um abraço, muito obrigado aí, viu, pela sua participação, pela sua audiência, pela sua companhia muito especial. Benção, vó, viu, muito obrigado. E a gente vai andando pelas igrejas, né, no culto da melodia, todo mundo falando do Cristo em Casa. Então fica aqui a nossa gratidão, que Deus nos abençoe muitíssimo. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido, amado pastor Eliel, meu amado Fábio Silva, pessoas tão queridas, Débora Lira, meu amado e amigo Michel Camargo, você, querido ouvinte, participante, não apenas ouvinte, né, queridos? O culto, o maravilhoso de um culto é que a gente é participante do culto, porque nós oramos juntos, nós louvamos juntos e até na meditação da palavra participamos todos juntos pela iluminação do Espírito Santo, né? Como nós falamos agora há pouco, queridos, nós vamos conversar sobre um tema assim fundamental, que é a questão da teologia da oração. É claro que todo crente ora, todo crente tem noção do que é a oração, mesmo quem não é evangélico, mas há uma teologia da oração, queridos, que hoje eu queria abordar, não no contexto geral, amplo, porque aí não daria tempo, mas pelo menos na questão de Lucas. Como é que Lucas entendia a oração? Dos evangelistas, amados, dos evangelhos, Lucas é o que mais fala sobre, o que mais faz citações sobre oração. Então ele mostra Jesus saindo para orar, ele mostra Jesus ensinando a orar, ele mostra Jesus em situações bastante delicadas orando. Então nós temos muito a aprender aqui sobre essa temática tão importante e tão significativa, tá bom, queridos? Apenas a título de informação, Marcos faz 4 citações, Mateus faz 3, Lucas, queridos, faz 12 e até mais, dependendo da maneira como você olha, citações sobre essa questão da oração. Tal é a importância que ele dá para isso. Primeiro texto, amados, e hoje não vai ser uma mensagem expositiva, porque eu tenho um tema que é a teologia da oração. Eu vou te mostrar alguns textos de Lucas trabalhando essa questão, tá? Lucas 5:16 diz assim: Jesus se retira para orar. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Essa era uma prática, queridos, regular de Jesus, se retirar para orar. Repare, queridos, que aqui eu já começo a pontuar algo que eu entendo fundamental na questão da teologia da oração. Muito mais do que ser alguém que ora, é ser alguém que tem uma vida de oração. E isso tem feito falta, queridos. O que é uma vida de oração? Uma vida de oração inclui múltiplos aspectos. Às vezes eu ouço algumas pessoas falar e eu entendo. Ah, eu não reservo tanto tempo para ficar ali orando, mas o dia inteiro eu estou orando. Amados, cuidado, porque as coisas não são contraditórias. Elas, na verdade, devem se somar. Entendo também que houve um tempo em que se achava que oração era apenas aquela em que eu estava, talvez, trancado no meu quarto sozinho. O tempo todo, um crente está orando, natural. Você está num ônibus, você está orando, você está dirigindo, você está orando. E até, você, se você é evangélico, você sabe o que eu vou, você vai entender com perfeição o que eu vou falar. Às vezes, até numa situação tensa lá, numa negociação, você está conversando com alguém, mas dentro de você, você está orando. Senhor, me ajuda, me dá capacidade, não deixa eu falar nenhuma bobagem, né? E assim vai, né? Numa conversa tensa com a família, enfim, tá? Então, perfeito, mas uma vida de oração, mais do que ser um cristão que ora, inclui obrigatoriamente um tempo exclusivo para a oração, para ficar a sós com Deus. Essa é a questão, queridos. Há quanto tempo? Não é isso, tá? Nem é o quanto tempo, nem é o lugar. Cuidado, né? Que vai dizer assim, mas Jesus está vendo? Ó, ele se retirava para os montes. Irmãos, ele se retirava para os montes, porque naquele contexto dele era o lugar onde ele tinha privacidade. O monte em si não tem poder nenhum. Cuidado, tá, queridos? Aliás, até a expressão a oração tem poder, eu entendo o que as pessoas querem dizer. A gente só tem que ter cuidado. A oração tem poder se eu estou entendendo que o Deus que ouve a oração tem poder e se manifesta pela oração, porque ele decidiu agir através da oração. Aí beleza, tá? Mas não a oração pela oração, tá, queridos? Cuidado, porque a gente está numa época que as pessoas meio que estão confundindo um pouquinho essa questão, como se elas pudessem falar qualquer coisa e a palavra dela fosse se realizar porque ela falou. Cuidado com isso, tá, amados? Já Lucas 6:12, amados, mostra o quê? Jesus orando antes de escolher os 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu o monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, antes de uma grande decisão, o que ele fez? Ele foi orar. Incrível, né, amados? Jesus, 100% Deus, Deus como Deus, da natureza de Deus, Filho de Deus por natureza e não por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não temos a natureza de Deus, óbvio, nós somos seres humanos. Jesus não. Jesus tem a essência de Deus, ele tem a natureza de Deus, ele é Deus como Deus. 100% homem, 100% Deus, né? Mas ainda assim, ele entendia a necessidade da oração. Ah, porque Deus precisa da minha oração? De forma alguma, mas eu preciso orar, eu necessito orar, né? Eu tenho uma necessidade em mim de orar, inclusive diante de situações em que eu vou tomar decisões, decisões fundamentais na minha vida. Jesus aqui ia tomar uma decisão maravilhosa. Qual era? A escolha dos 12 futuros apóstolos, tá, queridos? Eu não vou ler todos os textos de Lucas, queridos, porque o tempo não permitiria. Isso aqui seria um grande estudo, né? E não daria. Mas quero mostrar aqui alguns textos que eu considero fundamentais nessa questão da oração. Um outro, queridos, está em Lucas 11, e aí eu vou ler um pouquinho com vocês, tá? A partir do versículo 5, quando Jesus fala uma parábola de um amigo que incomoda, e logo depois ele entra explicando a necessidade de perseverarmos na oração. Veja, queridos, Lucas 11, versículo 5. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará de tudo que você tiver necessidade. Amados, aqui eu preciso entender o contexto oriental para poder aproveitar o melhor dessa parábola. Receber, hospedar alguém era uma obrigação. E receber um hóspede e não ter o que dar para ele era motivo de enorme vergonha, não só para a pessoa, mas para toda a família dela e até para toda aquela aldeia, né? Para aquele lugar onde isso aconteceu. Se a notícia dessa espalha, era altamente vergonhoso. Jesus está usando esse contexto, então, para dizer de um amigo que recebeu um amigo e ele não tinha nada para oferecer. Aí o que ele faz? Ele vai na porta de outro amigo. E lá ele bate, mas já tarde da noite. E o outro amigo: ah, eu não posso te atender, eu já estou dormindo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que que Jesus diz? Olha, se ele não te atender porque ele te ama, porque ele quer bem a você, ele vai te atender por causa do incômodo. Ele vai te atender por causa do fato de que você está ali falando com ele. Né? Ou seja, Jesus está me incentivando a perseverar. Só que eu tenho que ter uma atenção aqui agora, tá, queridos? Permita-me um parênteses primeiro. Há situações nos relacionamentos interpessoais que você vai ganhar no incômodo, tá, gente? É claro que tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio para você não se tornar uma pessoa invasiva, desagradável, que tem gente que é assim, invasivo e desagradável. Mas na relação com Deus, eu não vou para Deus achando que eu vou ganhar de Deus no cansaço. Preste atenção, ninguém ganha de Deus no cansaço. Jesus está me explicando, é a necessidade de perseverança. Você quer ver como é isso que eu estou falando? Olha o versículo subsequente, os versículos subsequentes. Versículo 9, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ou seja, perseverem, perseverem, perseverem. Essa parábola está diretamente ligada a uma outra mais à frente, né? Mais um pouquinho para frente, no capítulo 18, a partir do versículo 1, quando Jesus fala sobre um juiz iníquo. Tinha um juiz iníquo, tinha uma viúva, ela estava ali pedindo para ele julgar a causa dela, ele não julgava nunca, ele dizia, não temo a ninguém, nem coisa alguma, nem a Deus, mas ele vai atendê-la por causa da insistência dela. Mas aonde eu vou basear a minha perseverança? Porque se eu incomodar a Deus, eu vou ganhar a Deus no cansaço? Repito, de forma alguma. Eu vou basear a minha perseverança no amor de Deus. Deus é Pai, queridos. Veja o que ele vai falar no versículo 11. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Na nossa igreja nós temos uma expressão que é pede o peixe, pede o peixe, pede o peixe. E hoje eu queria falar isso para você. Querido, tenha coragem, peça o peixe. Peça o peixe. Ah, Deus vai dar na hora que você quer? Não, ninguém falou isso. Ah, vai ser do jeito que você quer? Também ninguém falou isso. Mas sabe o que nós estamos podendo afirmar? Que categoricamente, Deus não dá escorpião para quem pede ovo e não dá cobra para o filho que pede um peixe. Por quê? Porque ele é pai. O argumento aqui, queridos, é do menor para o maior. Deixa eu te explicar. Se eu falar assim para você, um homem de 1,70m consegue alcançar esse lustre, quanto mais um homem de 2 metros vai alcançar, não é? Entendeu? Do menor para o maior. Ora, se um homem de 1,70m alcança, um de 2 metros é óbvio que ele vai alcançar. É esse o argumento de Jesus. Veja versículo 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Viu? Que coisa linda. Ele tem prazer, Deus tem prazer em nos abençoar, queridos. Claro que vai ser do jeito dele. E claro que o mais importante é o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque é Deus habitando em nós. É nos tornando habitação do próprio Deus. Né? Meu, que coisa, isso aqui é algo, amados, inimaginável do ponto de vista humano e absolutamente incompreensível para a mente humana. Como é que Deus vai habitar dentro de mim? Né? Pois habita, através do seu Espírito, uma vez que eu fui remido e redimido, justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, qual é o incentivo aqui? Pede, pede, busca, bate. Tá, não desista, não desista. Irmãos, na teologia da oração, há uma clara necessidade de perseverança. Repito, eu vou ganhar no cansaço, eu vou ganhar de Deus, de tanto incomodar a Deus, eu vou ganhar. Não, de jeito nenhum. Eu vou ganhar porque Deus me ama, Ele quer me atender. Aí você vai falar, mas então para que eu vou pedir se Deus já sabe tudo? Queridos, porque é o canal que Deus instituiu. Mas se eu vou tentar fazer aqui uma analogia aqui no nosso plano humano, amados, e toda analogia, quando a gente quer tentar explicar as coisas celestiais com similares humanos, toda analogia é muito deficiente. Então já vou fazendo aqui uma justificativa e uma explicação, tá? Mas vou tentar para ajudar. Eu tenho 3 lindos filhos, tá, amados? Hoje todos adultos já com a vida encaminhada. Mas eu lembro deles pequenos, e vou falar do meu mais velho. Lembro do meu mais velho pedindo alguma coisa a mim, né? E eu queria dar, eu podia dar, mas eu dizendo assim no primeiro momento, não sei não, acho que não. Por quê? Por maldade? Porque eu era um pai mau? Porque eu era um pai implicante? Não, porque eu estava querendo moldar o caráter dele e o caráter deles. Tentando mostrar para eles que na vida muita coisa você ganha na perseverança. Sabe qual é o perigo de você, teu filho pediu você dar imediatamente? é ele achar que a vida é assim. E aí, você sabe o que eu estou falando. Quando cair no mercado de trabalho ou em qualquer lugar mais competitivo, vai se machucar. Aí quer abandonar, quer largar. Por quê? Porque ele não foi preparado, o caráter não foi moldado a perseverar, a lutar por aquilo que ele quer. O que Jesus está nos ensinando é isso: lute pelo que você quer, não desista. E qual a base da sua confiança? Qual a base da sua certeza que o resultado será um resultado proveitoso? É o amor de Deus. Não são as suas qualidades, é o amor de Deus. E aí, queridos, são vários textos, né? Esse é um estudo lindíssimo, maravilhoso, mas hoje transformando numa mensagem aqui, que em nome de Jesus seja bênção para a sua vida, para a minha vida, eu quero trabalhar mais uma parábola, lá em Lucas capítulo 18. Não é a do juiz Inico, não, tá? A do juiz Inico eu já trabalhei, já falei com vocês. É que Jesus fala da parábola do juiz Inico e logo depois ele emenda uma sobre o fariseu e o publicano. Capítulo 18, versículo 9. É interessante, amados, que Lucas ele usa alguns argumentos, né, do menor para o maior. E ele usa um também em que ele já explica a parábola no início. É como se você fosse ver um filme, não sei se você gosta de filme, e aí já no início já explicasse, já falasse o final do filme, né? O spoiler. Veja só, Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou essa parábola, Lucas dizendo, né? Claro. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então eu já sei qual é o para quem é a parábola. Eu imediatamente já sei para quem Jesus está se referindo. Para quem, amados? Quem é o público-alvo de Jesus? Ora, pessoas que confiavam em si mesmas por se considerarem justas e desprezavam os outros. Sabe aquele pessoal que olha para o outro com certo desprezo porque se sente superior? Amados, isso acontece. Cuidado, hein? Isso acontece conosco. No seio da igreja, às vezes você olha um irmãozinho que é um pouco problemático ou uma irmãzinha que tem pouco conhecimento bíblico e aquele que tem mais conhecimento dá uma olhada e dá uma desprezada. Cuidado, queridos, cuidado. Por que fala fariseu e publicano? Porque eram dois tipos de pessoas completamente opostos na sociedade daquele momento. Os fariseus, extremamente valorizados. Tá? Era a elite, né? É os que mais conheciam a palavra de Deus, os mais zelosos pela palavra de Deus. Os publicanos, a escória da sociedade. Eles detestavam os publicanos. E aí veja, amados, versículo 10. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmãos, veja que o texto faz questão de citar que ele orava dele para ele mesmo. No meio evangélico, costuma falar assim: puxa, minha oração está batendo no teto. Aqui não está batendo no teto não, que nunca saiu de dentro dele. Porque ele orava dele para ele mesmo. Por que ele orava? Ele não conversava com Deus, ele estava conversando com ele mesmo. Ele se vangloriava. Talvez nós não sejamos tão radicais como ele, né? A gente não olha assim de forma tão ostensiva, tão clara, mas a gente olha com um olhar de superioridade. Ah, eu não sou como fulano. Querido, eu queria fazer uma reflexão. Querida, eu queria fazer uma reflexão com você. Você nunca olhou e falou assim: ah, ainda bem que eu não sou assim? Porque isso é um olhar de superioridade, né? É como se eu tivesse mais méritos diante de Deus. Veja, queridos, olha o que ele continua dizendo, esse fariseu. Versículo 12. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Quantas vezes eu já vi pessoas falar: puxa, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu jejuo, eu oro, eu dizimo. Ó, você sabe o que ela está dizendo? Eu não mereço isso. Outros até merecem, mas eu não. Pois é, talvez ela não verbalize dessa maneira, ela não racionalize dessa maneira, mas é assim que está pensando, ainda que inconscientemente. Versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, né? Tem pena de mim, que sou pecador. Que diferença, queridos. Que diferença, queridos. Veja o que a teologia da oração em Lucas nos ensina. O que Lucas nos ensina sobre a oração. Cuidado. cuidado. Ele já ensinou para a gente que temos que ter tempo exclusivo para Deus, não é isso? Jesus se retirava para orar, não é isso que ele ensinou? Ele já ensinou para a gente que temos que aprender a perseverar, bater, buscar, pedir, pois quem pede recebe, quem busca acha, quem bater abrir-se-lhe-á. E agora ele está ensinando para a gente, olha o teu coração, olha como você se aproxima de Deus. Queridos, nunca se aproxime de Deus de forma arrogante. E nós estamos vivendo uma era em que as orações estão ficando arrogantes. Não, porque você tem que determinar. Queridos, as pessoas que falam isso, eu quero acreditar que elas não sabem o que estão falando. Porque se elas souberem o que estão falando, isso é uma heresia, tamanho do mundo. E se não souberem, continua sendo heresia. Mas pelo menos elas estão ingênuas, tomara que, ouvindo a palavra de Deus, despertem para o absurdo que é esse negócio. Queridos, o justo viverá pela fé, e até a fé é obra da graça de Deus em nós. Nunca se aproxime de Deus dando carteirada em Deus. Nunca se aproxime de Deus mostrando o seu currículo maravilhoso para Deus. Eu sou crente há tantos anos, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo, eu dizimo, eu faço caridade. Querido, isso não, nenhum argumento que você puder apresentar sobre as suas qualidades vai fazer Deus te atender. Porque se for por causa de nós, vamos todos para o inferno. Todos pecamos, amados, e todos carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da glória de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Cuidado, queridos. Cuidado, queridos. Cuidado. Veja o que o versículo 14 vai falar sobre um e outro. Um batia no peito dizendo, ah, que bom que eu não sou igual fulano. Eu não, eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo. O outro batia no peito para dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos unir, queridos. Lembra, aonde está a minha garantia? Por que perseverar em oração? Porque vou ganhar no cansaço? Estou sendo redundante e repetitivo, né? De propósito, de jeito nenhum. Mas baseando a minha fé na misericórdia de Deus, baseando a minha fé no amor de Deus, no fato de que Ele é Pai. O Pai não dá cobra para o filho que pede um peixe. Pede o peixe hoje, querido. Pede o peixe hoje, querida. Mas como é que você se aproxima dele? Você se aproxima assim, Senhor, tem misericórdia. Pelo sangue de Jesus, tem misericórdia. Pelo sacrifício de Cristo, tem misericórdia. Porque o único acesso que temos a Deus, amados, é através da misericórdia pelo sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 14, digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uau! Não é impressionante, queridos? Não é muito impressionante? Ou seja, a certeza de que Deus vai vir a mim é pela misericórdia dEle, é pelo cuidado dEle. Amados, queridos, quer você seja evangélico, quer você não seja, hoje, eu queria aqui abrir meu coração e falar para você, Deus está falando conosco através desse culto, através dessa mensagem, através desse culto. Eu estou falando com você aqui agora e orando ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que abra o nosso entendimento, porque é o Espírito Santo quem convence. Não são as minhas palavras. Eu não tenho pretensão nenhuma de convencer ninguém, queridos. Já desisti disso há muito tempo. Aliás, se você me permite mais um parênteses, tente menos convencer as pessoas com as suas palavras e clame mais para que o Espírito Santo te use se Ele desejar. Porque ninguém convence ninguém. Marido não convence mulher, por isso que tem tanta crise em casamento, mulher não convence marido, pai não convence filho, quem convence é o Espírito Santo. Então eu clamo que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos faça entender o que significa essa questão tão significativa e relevante da oração. Deus instituiu, amados, a oração como o caminho sobrenatural para que nós vejamos o poder dEle. Se você precisa de um milagre, eu preciso de muitos, é através, sim, do exercício da fé, mas pela oração, mas de tantas coisas que Lucas nos ensina. Repito, Lucas, ele tinha um olhar muito aguçado para essa questão da oração, que a teologia da oração em Lucas, no Evangelho de Lucas, nos ensina. Eu queria trabalhar essas três e fechar, queridos. Há várias outras, já disse, né? Mas o tempo não permite. Uma, que você aprenda, que eu aprenda, que nós precisamos ter tempo exclusivo para Deus. Para tudo, é aquele tempo só você e Deus, de oração. Tá? Não é o local, não é a quantidade de tempo, é o tempo exclusivo para Deus. Como nós precisamos de tempo exclusivo para todas as pessoas que nós amamos. Dois, persevere. Pede, busca, procure, não desista, bata, pois quem pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bater, abrir-se-lhe-á. Agora, como diz a minha esposa, tem que buscar com vontade de achar, né? Eu sou mestre em casa lá e procurar as coisas e não achar. E ela fala assim, onde é que tá? Ela, tá aí, tá aí. Onde é que tá? Tá. Eu falo, ah, não tá. Ela vai lá e acha. Aí eu falo assim, meu Deus, como é que tava aqui e eu não vi? Ela fala, porque você não procurou com vontade de achar. Então procura com vontade de achar. E por fim, queridos, por fim, a certeza que é pela misericórdia de Deus que nós seremos atendidos, porque Ele é Pai. Cuidado com as orações arrogantes. Cuidado com as orações sem pareda a Deus, né? Porque Deus tem que me atender. Querido, Deus não tem nada. Deus não tem nada. Não fosse a graça dele, o sangue de Jesus, todo mundo no inferno. Todo mundo é todo mundo, tá, queridos? Todos, 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 a começar de mim. Então hoje, confie em Deus. Pede o peixe. Ora, diga, Senhor, eu estou precisando desse peixe. E Deus vai te dar, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Mas ele é Pai. E o Pai não dá cobra para o filho que pede o peixe. Amados, Deus lhe abençoe sobremaneira. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui participando do culto da Igreja Cristo em Casa. Como é bom poder cultuar o Senhor e junto com você, junto com a família Melodia, com a família da Igreja Cristo em Casa. Deus lhe guarde, dê uma noite de sono de paz. Não sei se você ainda vai fazer alguma coisa, vai continuar aqui, né, louvando com a gente, vai depois, enfim, né, na toda a programação aí que vai invadir a madrugada da Melodia. Mas enfim, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, tá? Fique com Deus, Deus abençoe, uma noite de paz. Fique com Deus. Paz, queridos, paz, paz, paz.
este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. Com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Já te imploro.